Olá, bem-vindo à tua segunda classe de diálogo. A gente está começando a nossa segunda unidade e sempre, né, a gente tem a nossa primeira aulinha de diálogo para iniciar toda essa jornada. Então, hoje a gente vai falar sobre família. Olha que legal. A gente vai ver um pouco de vocabulário de como se expressar a respeito da sua família, de alguns familiares aí para você ter um pouco desse vocabulário. É uma coisinha muito legal e eu acho que é um tipo de diálogo muito útil também, porque quando você sai por aí, viaja, conhece pessoas novas, sempre rola, né, uma conversa, uma interação com a pessoa, uma conexão, e aí você acaba falando sobre você, sobre a tua família e tudo mais. Então é importante que você saiba como falar sobre isso, né? Então eu quero, primeiro de tudo, vamos seguir o nosso protocolo do diálogo aqui pra gente sempre ter foco total, beleza? Então já sabe, né? Colocou o celular de lado, deixou o teu crush falando sozinho ali, fecha as redes sociais, bota o teu fone de ouvido e relaxa. Agora você está preparado ou preparada para começar o seu desafio. Então, como sempre, vou colocar um diálogo entre dois nativos duas vezes. Você vai escutar e tenta absorver o máximo que você conseguir. Lá no final dessa aula, você vai ver que tudo vai estar muito mais claro como agora no começo, tá bom? Então, cierra los ojos y escucha. Fecha os olhos e escuta, eu te vejo daqui a pouquinho.
Recuérdame que tengo que llamar a mi hermana por la tarde. Es su cumpleaños.
Descuida, ¿cuántos años cumple?
Ella cumple 22.
¿Tienes más hermanos?
Sí, tengo un hermano más.
Igual que yo, pero el mío es mucho más joven que yo.
¿Cuántos años tiene?
Él solo tiene 8.
Anda, es una gran diferencia de edad.
Sí, él es una monada, pero obviamente no tenemos muchas cosas en común.
Mi hermano y yo tenemos una relación muy cercana, pero él ahora vive en Nueva York.
¡Hala! Es un buen sitio para vivir.
Sí, pero ya no le veo con tanta frecuencia.
Ya, toda mi familia vive por aquí cerca. Yo los veo muy a menudo.
Recuérdame que tengo que llamar a mi hermana por la tarde. Es su cumpleaños.
Descuida, ¿cuántos años cumple?
Ella cumple 22.
¿Tienes más hermanos?
Sí, tengo un hermano más.
Igual que yo, pero el mío es mucho más joven que yo.
¿Cuántos años tiene?
Él solo tiene 8.
Anda, es una gran diferencia de edad.
Sí, él es una monada, pero obviamente no tenemos muchas cosas en común.
Mi hermano y yo tenemos una relación muy cercana, pero él ahora vive en Nueva York.
¡Hala! Es un buen sitio para vivir.
Sí, pero ya no le veo con tanta frecuencia.
Ya. Toda mi familia vive por aquí cerca. Yo los veo muy a menudo.
Bom, então você acabou de escutar esse diálogo, é uma menina e um menino falando aí sobre a família, e ela pede, né, eles começam a falar sobre esse tópico porque ela pede uma coisinha para ele. Então no começo ela diz: "Recuérdame que tengo que llamar a mi hermana por la tarde." Então vamos por partes. Recuérdame, recuérdame. Você sempre vai vibrar sua linguinha aqui, ó. Recuérdame. Quando a gente fala recuérdame, quer dizer que eu estou pedindo para você me lembrar de algo. Lembra daquela palavrinha que você viu bastante na unidade passada, que é o me, que significa que é para mim ou comigo alguma coisa? Aqui eu estou falando do verbo recordar, que é você me lembrar de algo. Então, sempre que você quiser virar para alguém e falar: "Meu, me lembra que eu preciso fazer tal coisa." Você vira e fala: "Recuérdame. Recuérdame que tengo." É, lembre-me que eu tenho que fazer alguma coisa, por exemplo, ok? Recuérdame que tengo que terminar mis tareas. Me lembra, por favor, que eu preciso terminar as minhas tarefas, ok? Então, aqui para a gente deixar de exemplo para você. Bom, recuérdame que tengo. Então, lembre-me que tenho que. Então, que tengo que. Que tenho que fazer o quê? Chamar. Mas, Brenda, esse de amar para mim tem mais o sentido de chamar. Mas aqui é muito legal esse verbinho, porque no espanhol, quando a gente fala que precisa ligar para alguém, a gente usa o verbo llamar. Llamar. Que é como se fosse o chamar. Que pra gente até não faz muito sentido, né? Que a gente não fala: "Ah, eu preciso chamar fulana." Quando a gente fala isso de "preciso chamar alguém", soa mais como uma coisa verbal, né? Tipo, você vira pra alguém que tá perto de você e fala: "Ô, fulano, tô te chamando." Algo assim. Nesse sentido do espanhol, a gente tem o telefonar, ligar pra pessoa, ok? Então, lembre-me que tenho que ligar para llamar, cuando você llama, llamas a alguien. Você sempre tem um a junto, tá bom? Então, llamar a para a minha, mi hermana, minha irmã. Por la tarde, você lembra que por la tarde, por el día, por la noche, é sempre à tarde, de dia, à noite. Então, por la tarde, à tarde. Então, sempre, só para você se lembrar, por la tarde, noche, noche, por el día, de dia, à tarde, à noite, ok? Me gusta viajar por la tarde. Eu gosto de viajar à tarde. Me gusta viajar por el día. Recuérdame que tengo que llamar a mi hermana por la tarde. Então, à tarde. Daí, ela continua. Es su cumpleaños. Super importante. Es su cumpleaños. Então, por que ela quer que o cara lembre ela de chamar, de ligar para a irmã dela? Porque é aniversário da mãe dela. Da mãe, não, da irmã. É o seu aniversário. Ou é o aniversário dela. Então, esse es su cumpleaños, o su significa seu, que a gente está falando da irmã. Então, é o seu aniversário, mas não o seu no sentido do seu. O seu no sentido daquela terceira pessoinha que ela está falando, que é a irmã. Então, seria, é o aniversário dela. Ou é o seu aniversário, da irmã, no caso, tá bom? Cumpleaños, cumpleaños. Então, quando você for cantar parabéns, você não vai falar parabéns pra você. Você vai cantar cumpleaños feliz. É bem bonitinha essa palavra, eu acho muito legal. Porque é como se fosse um cumpre anos. É como se você está cumprindo anos ao longo da sua vida. Então, cumpleaños, cumpleaños. É aniversário. Daí o amigo dela, né, super querido, ele diz, descuida, descuida. Quantos, quantos anos cumple? Quantos anos cumple? Descuida, vamos lá. O que é esse descuida? Você vira pra uma pessoa, né, do nada e fala, descuida. Tipo, ah, descuida o quê? Como assim, né? Descuida, nesse caso, significa claro, significa não tem problema. Tranquilo, pode deixar que eu vou lembrar. Então, descuida, não te preocupes. Não se preocupe, claro. Quantos anos cumple? Quantos anos cumple quem? A irmã da amiga dele, né? Que tá fazendo aniversário. Então, quantos? 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 Lembra daquele A bem aberto que a Pete falou bastante pra você. Quantos? Anos? Anos? Quantos anos ela está completando? Então, seriam quantos anos ela faz? Quantos anos ela está fazendo? Quantos anos ela está completando? Quantos anos ela está cumprindo? A gente não fala muito isso no português, né? Quando a gente vai perguntar quantos anos uma pessoa está fazendo, a gente usa o verbo fazer. No espanhol, sempre vai ser esse cumplir. Sempre esse verbinho cumplir, tá bom? Então, quantos anos cumple? Quantos anos ella, la hermana, cumple, tá bom? Então, claro, quantos anos ela está completando, quantos anos ela está fazendo. E daí, a menina fala, ella cumple 22. Ella cumple 22, 22. Bem novinha, né? Então, ela cumple. Igual eu falei pra você, sempre vai ser esse verbinho de cumple. Cumprir tantos anos, que no português a gente não usa, né? Então, ela está completando, ou ela está fazendo, ela está completando 22. Mas, Brenda, ali eu tô vendo tudo junto, né? 22, 22. Uma coisinha para você não se esquecer de novo, hein? Vamos lá. Numerais, quando a gente tem essa unidade, essa dezena dos 20... A gente sempre vai escrever tudo junto, tá? Nossa, tá 200, mas é 20, tá? Bom, 20, então, 20. 20, 20. Mas e se eu quiser falar, então, 22? Se eu quiser falar, por exemplo, eu tenho 26 anos. com carinha de 15, mas eu tenho 26. Bom, yo tengo 26 años. Então, a gente tem 20, que é 20. E qualquer outro numeral dentro dessa dezena do 20, você vai escrever tudo junto e colocar o outro numeral. Então, aqui no caso, ella cumple 22. 22. O que, que é esse 22? Ela está completando ou está fazendo 22. Então, dos. A gente tem dos. Uno, dos, três. Um, dois, três. Então, ela está completando 22. E se fosse 27, por exemplo, Brenda, como é que seria? 27. 27. 28. 29. Então, assim por diante, tá bom? Numerais que a gente está falando aí com 20 sempre vão estar escritos dessa forma, beleza? Então tá, ela, a irmã dela está fazendo 22. E daí, ela, o menino pergunta, né? ¿Tienes más hermanos? ¿Tienes más hermanos? Ele pergunta, né, pra ela. Ai. ¿Tienes? ¿Tienes más? ¿Tienes? O que, que é esse tienes? Vem do verbo tener. Que você, tô perguntando se tu tienes. Então, você tem... Mas hermanos, outros irmãos, ou poderia ser, você tem mais irmãos, né, outros mais irmãos, acho que no português talvez a gente diria, você tem outros irmãos, você tem mais irmãos, né, não sei vocês, mas eu sou filha única, eu não tenho irmãs, não tenho irmãs, nem irmãos, mas tudo bem, tenho muitos irmãos de coração, que são muitos meus amigos, então, tiene más hermanos, você tem outros irmãos. E só um detalhezinho aqui que eu queria chamar a sua atenção, que até passou pela frasezinha número 2 ali, que é a interrogação de cabeça para baixo. Não sei se você tá lembrado, mas, ó, sempre que você vai começar uma pergunta, você precisa indicar onde a sua pergunta começa. Então, ali vem a sua interrogação de cabeça para baixo, para te indicar o começo da pergunta, hein? Não vamos esquecer disso. Bom, você tem outros irmãos? Você tem mais irmãos? E daí ela responde, sí, tengo un hermano más. Sí, tengo un hermano más. Sí, sim. Tengo, yo tengo, tú tienes. Então, tienes más hermanos? Você tem mais irmãos, outros irmãos? Sí, yo tengo, eu tenho. Tenho mais um irmão. Mas, Brenda, ali em cima tá, tipo, ao contrário, né? Tá, tengo un hermano más. E aqui embaixo tá, tenho mais um irmão. Tá ao contrário, como, por quê? Por que que é isso? Na verdade, ó, isso não existe uma regrinha certa, assim, do espanhol pra falar você tem que colocar o más lá no final da frase. Eu poderia falar, então, si tengo más un hermano. Tengo más un hermano. Você poderia falar isso, até não é incomum você encontrar. Só que, em língua espanhola, é muito mais comum você falar e escutar, na verdade, a galera falando com o más no final da frase, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser falar, eu preciso fazer mais uma coisa. Necesito hacer una cosa más. Una cosa más. Tá bom? Então, mais uma coisa, una cosa más. Mas, beleza, então eu poderia falar necesito hacer más una cosa? Bom, até poderia, mas eu realmente indico e sugiro que você utilize sempre o más no final da frase. De novo, a gente não tem uma regra no espanhol que seja gramaticalmente correto ou incorreto usar de um jeito ou de outro. Tô te falando pela experiência mesmo e pelo jeito que os nativos falam, que é muito mais comum você escutar eles colocando o más no final da frase, ok? Então, sim, tenho mais um irmão. Sí, tengo un hermano más. E daí, ele fala... Igual que yo. Então, aqui a gente tem a nossa exclamaçãozinha, né? De cabeça para baixo, para indicar essa... tá exclamando alguma coisa aqui. Então, igual que yo. O que é igual que yo? Igual a mim. igual a mim, que também poderia ser quando a gente vira e fala, nossa, eu também, que seria um yo también, ou igual que yo, nossa, mesma coisa para mim, igual para mim. Igual, mesma coisa. Então, pero el mío es mucho más joven que yo. Igual a mim. Pero, que é pero? Mas, el mío, o meu, el mío, o meu, es mucho más joven, mucho más joven. Muito, o meu, é muito mais jovem, ou mais novo, né? Do que eu. Mucho más joven que yo. Mucho más joven que yo. Então, ele tem um irmão, né? Só que ele é muito mais novinho do que ele. Brenda, eu poderia falar que... Pero el mío es mucho más nuevo que yo. Não. Aqui tem uma coisinha muito legal que a gente... Quando a gente tá falando sobre idade das pessoas, tá? Vamos lá. A gente não usa nuevo e nueva pra falar de pessoas. A gente vai usar pra falar aqui de objetos e animais, por exemplo. Então, mais para objetos, ok? Quando a gente está falando de idade das pessoas, a gente sempre vai usar más joven, tá? Más joven, de ser mais jovem. E como que é o velho, Brenda? Como que vai ficar?
Você acabou de ver com a Brenda o que significa joven. E quando a gente quer dizer que uma pessoa é mais velha, como é que a gente diz isso? A gente vai usar a palavra mayor. Por exemplo, yo tengo dos hermanas mayores que yo. Eu tenho duas irmãs mais velhas do que eu. Paco es mayor que Lisa. O Paco é mais velho que a Lisa. A gente se quer dizer que uma pessoa é mais velha, né? Que é uma pessoa que tem mais idade. A gente diz es un señor mayor. A palavra viejo e vieja existe em espanhol, mas a gente normalmente usa para coisas, para objetos, animais. Porque se a gente usa para pessoas, pode soar um pouco rude. Então eu digo, mi carro es viejo, mi casa es vieja. Mas não é bom dizer, mi tía es vieja. Nesse caso, é melhor você dizer, mi tía es mayor. Para dar essa ideia de que sua tia ela é mais velha, ela já é uma senhora, já tem mais idade. A gente usa então, mayor, para se referir a uma pessoa que tem mais idade, ou do que outra pessoa, ou que ela é uma pessoa mais idosa.
Então, o cara tá aqui falando que ele também tem um irmão, mas que o dele é muito mais novinho do que ele. Daí a menina pergunta, quantos anos tiene? Quantos anos tiene? Tiene? A gente tá falando na terceira pessoa, a gente tá falando de uma terceira pessoa. Quem tem o seu irmão. Quantos anos tem o seu irmão? Então, quantos anos tiene su hermano? Aí, quantos anos ele tem? Quantos anos tiene? Quantos anos ele tem? E aí ele responde, él solo tiene 8. É um nenenzinho. Então, ele... Solo. O que é o solo? O solo é o só, somente, apenas. Então, ele apenas tem, ou ele tem apenas, né? Soa mais bonito pra gente no português. Ele tem apenas 8. 8, 8. 8. Tchá, 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 tá? 8. Ele tem apenas 8. E daí, ela fala, né? Anda. Anda. Es una gran diferencia de edad. Es una gran diferencia de edad. Mas, Brenda, eu tô vendo um negócio muito engraçado aqui nessa frase. Vamos por partes aqui antes, né? Anda. O que é esse anda? É uma expressãozinha, não é tipo anda de caminhe, de caminhar. Aqui a gente tá falando como se fosse um negócio muito... Uau, olha só, é uma surpresa mesmo. É esse anda, olha... Que coisa, não? Então, é o uau, como se fosse um uau, nossa. É una gran diferencia. Es una gran diferencia. É uma boa diferença, ou uma grande diferença de idade. É uma boa diferença de idade, né? Porque o menino tem 8, né? Vamos supor que às vezes ele tenha lá seus 28, 30 anos, então é uma grande diferença de idade. Mas, Brenda, aqui eu tô vendo a palavrinha gran. Eu não tô vendo grande. Qual que é o negócio? Quando que eu vou usar gran? Quando que eu vou usar grande? Isso é um negócio muito legal. É muito fácil de se confundir com isso. Vou te dar uma diquinha pra você não esquecer mais. Vamos lá. A gente tem gran e temos grande. Por que que nesse caso a gente vai usar gran? Porque o gran sempre vai vir antes de substantivos singulares. E também no sentido de um adjetivo que está dando uma qualidade. Então, quando eu falo que, por exemplo, aquela mulher é uma grande mulher, que é uma mulher que inspira, que é super inteligente, que é uma mulher, putz, nossa, fico muito inspirada por ela. Então, eu vou falar que é uma grande mulher, mas não porque ela é grande em tamanho, é porque ela é grande com a significância dela. Então, a gente usa o gran com esse sentido e também antes de substantivos singulares. Então, por exemplo, ella es una gran mujer. E se fosse com hombre? Él es un gran hombre. Tá? Que vai ter esse sentido, então, dessa qualidade de que é uma coisa muito, muito boa, né? E sempre antes desses substantivos singulares, ok? Então, ele tá dando um sentido de qualidade para aquilo, de importância. Já o grande, ele sempre vai vir antes de substantivos. No plural, né? Que vai ser, na verdade, você vai usar o grande quando você não puder usar o gran. Então, antes de substantivos no plural e quando falar sobre tamanho, ok? Tamanho. Então, por exemplo, ele é um homem grande, grande em tamanho. Vamos dizer que ele é muito alto. Então, él es un hombre muy grande. Você não vai falar gran, muy grande, ok? E daí a gente tem essa outra situação também, que é com quantidade, né? Com intensidade mesmo. Então, esta es la ciudad más grande del mundo. Essa é a cidade mais grande, né? Essa é a maior cidade do mundo. A gente usa más grande del mundo, tá bom? Então, gran e grande, ok? Gran sempre antes dos substantivos singulares, quando a gente tá falando de uma coisa só, e geralmente para dar importância para aquilo, beleza? Então, por isso que aqui, nessa frasezinha número 9, a gente tem una gran diferencia. Diferencia é uma coisinha singular, é uma coisinha só. E a gente tá falando no sentido de importância, né, daquilo, da intensidade daquilo. É uma grande diferença de idade, não tô falando do tamanho, está falando da importância, beleza? Beleza. Es una gran diferencia de edad. E daí, ele fala, si, él es una monada. Monada, olha que palavrinha legal, né? Bem diferente. Si, él es una monada. O que isso quer dizer? Lá na Espanha, quando você quer falar que alguma pessoa é fofa, é especial, é uma coisa tipo, ai, que querido, eu quero apertar essa pessoa, tipo, ai, que delícia de pessoa. Então, a gente fala monada, monada, que essa pessoa é una monada. Você pode usar isso pra coisas? Você também pode usar isso pra coisas. Então, por exemplo, você viu um carro na rua, ou você vai comprar um carro e fala, este coche es una monada. Este coche es una monada. Quer dizer que é um carro, nossa, maravilhoso, muito fofo, adorei, quero, sabe? Então, tem esse sentido, monada. Aqui na América Latina, a gente geralmente escuta a palavrinha especial, especial. Então, se você estivesse viajando por aí, pelo México, Venezuela, Peru, enfim, países por aqui perto, você provavelmente escutaria essa frase como si. Ele es muy especial. Ele es muy especial. Ao invés de monada. Monada é uma palavrinha muito comum lá da Espanha, ok? Então vamos lá. Sim, ele é fofo. Ele é um fofo. Sim, ele é fofo. Él es una monada, pero... Pero... Uy. Pero obviamente... Obviamente... No tenemos muchas cosas en común. Sí, él es fofo, pero obviamente, más obviamente, obviamente, no tenemos, tenemos nós não temos, mas nós obviamente não temos tantas coisas ou muitas coisas em comum. Em comum. Claro, né? Imagine, vamos supor que você tenha, sei lá, 28 anos e o seu irmão ou sua irmã tem 8, 9 anos de idade. É muito difícil que vocês tenham muitas coisas em comum, ou até muito assunto, né? Pode ser que sim, claro. Às vezes vocês adoram jogar juntos, né? Tenham algumas coisas em comum. Aqui, nesse caso, ele não tem, né? Ele tem um irmãozinho pequeno que tem 8 anos e, obviamente, eles não têm tantas coisas em comum. E daí, a menina fala, mi hermano y yo tenemos, mi hermano y yo tenemos, mi hermano y yo tenemos, meu irmão, ou eu e meu irmão, eu e meu irmão. No português, se a gente falasse meu irmão e eu, a gente, nananana, é muito mais comum no português a gente colocar o eu primeiro, né? A gente tem muito do eusismo do português. Eu sou assim, eu sou a Brenda, eu sou isso, eu e meu irmão, eu e minha família, eu e meu namorado, eu e minha amiga, enfim, eu e meu irmão. Mas no espanhol é mais educado se você falar a pessoa primeiro e depois você. Então, mi hermano y yo, mis amigos y yo, mi novio y yo. Então, você sempre vai escutar eles falando dessa maneira, tá? Pelo menos na grande maioria das vezes. Então, eu e meu irmão, mi hermano y yo, tenemos. Temos una relación muy cercana. Muy cercana, ó que palavrinha legal. Eu e meu irmão temos uma relação, una relación muito próxima. Então, cercana, cercana, significa próxima. Então, algo que está cerca, tipo cerca, cerca, que a gente fala cerca, é algo que está perto de você. E algo que está longe, Brenda, é como? Lejos, lejos, lejos. Algo que está perto, cerca. Algo que está lejos, longe, ok? Então, eu e meu irmão temos uma relação muito próxima, muito cercana. E ela continua, pero él ahora vive en Nueva York. Nueva York, tá? Pero significa mas. Então, mas ele mora em Nova York agora. Ou, mas ele agora mora em Nova York, mas ele mora em Nova York agora. Mas, Brenda, eu tô vendo vive, eu não tô vendo mora ali em cima desse morar, né? Quando a gente fala que mora em algum lugar. Pois é, no espanhol a gente não fala isso, a gente usa o verbo vivir. Por exemplo, yo vivo en Curitiba. Yo vivo en una casa. Yo vivo en Brasil, tá bom? Então, nunca você vai usar morar, tá bom? A gente sempre vai usar o verbo vivir. E daí, ela fala isso, então, que o irmão dela mora em Nova York. E ele diz, hala, es un buen sitio para vivir. Hala, é tipo um, olha, que massa, que legal, hala. É também uma expressãozinha muito da Espanha, tá? Aqui, como sempre, a gente sempre vai estar escutando áudios do espanhol da Espanha. Mas tenha em mente que na América Latina você vai escutar expressões diferentes. Por exemplo, oye, mira, que genial, nossa, que legal, que incrível, que máximo. Então, olha, olha, ou ó, oh, olha, vou deixar o olha aqui. Es un buen sitio para vivir. Es un buen sitio para vivir. é um lugar legal para morar, para se morar, né? Ou como se fosse um es un buen sitio, é um bom lugar para viver, né? É um bom lugar para morar. Então é um lugar legal para morar. Sitio não é o sítio lá do seu tio que você vai de vez em quando, né, passar o feriado, pescar um pouquinho, fazer vários nadas. Na verdade é lugar, ok? Sitio, lugar. Então, olha, é um lugar legal para se morar. Eu não sei, eu nunca fui para Nova York, mas eu morei na Califórnia e lá era um lugar muito legal para morar. Então, un buen sitio para vivir. E daí ela diz, sí, pero ya no lo veo con tanta frecuencia. Frecuencia. Sim. Pero, mas, não o vejo mais. Então, pero ya no lo veo. Eu vou pegar só essa partezinha, olha aqui no cantinho que eu vou escrever. Pero ya no lo veo. Seria um mais, já não o vejo, ok? Como aquele, nossa, é, mas eu já não vejo ele mais com tanta frequência. Então, por isso, bem informal essa tradução que a gente coloca, tá? Pra ter essa ideia mesmo da informalidade, como a gente transforma isso pro português. Então, pero ya no lo veo seria algo do tipo, eu não o vejo mais. Eu já não vejo ele mais com tanta frequência. Então, ya no lo veo, mas não o vejo mais com tanta frequência. Frequência. Deve ser bem ruim, né? Você tem um irmão que mora longe e você não consegue ver com muita frequência. Eu tenho isso com vários primos meus e me dói muito o coração. Mas, enfim. Já. Daí ele diz. Já. O que é esse já? É aquele sinalzinho de... É, pois é, não. Ok, tá, é isso aí. Nesse contexto vai ter esse sentido, mas o já também pode ter aquela coisa do... Tá, tá, tá bom, já, ok. Aqui ele tá falando já, no sentido de, entendi, pois é. É bem um som, né? Uma expressão mesmo, que é um som, na verdade. Então, já. Toda mi família vive por aqui cerca. Ó o cerca aqui que a gente já falou. Então, já é toda a minha família... Toda mi família vive, mora aqui perto. Mora aqui perto. O que eu falei do cerca? É o perto. E se fosse longe? Lejos. Lembra? Lejos. Então, toda minha família mora aqui perto. Opa. Aqui perto. Aí ele diz... Cerca. E ele diz... Yo los veo... Yo los veo muy a menudo. Olha que palavrinha interessante aqui. Tipo, menudos, aquela banda antigaça. Não tem nada a ver com eles, tá? Bom, é, toda minha família mora aqui perto. Yo los veo. Yo los veo. De onde tá vindo esse los? Tá vindo dos meus familiares, né? Daquelas pessoas, dos meus parentes. Então, eu os vejo... Muy a menudo, muito frequentemente. Quando a gente fala da expressãozinha a menudo, a gente tá falando frequentemente, ok? Então, eu os vejo muy a menudo, quer dizer que é com muita frequência. Então, quase sempre. É, toda a minha família mora aqui perto, eu os vejo quase sempre. Yo los veo muy a menudo. E é isso. Então... Qual é a conclusão, né, desse diálogo? A menina, ela tem um irmão, só que ele mora muito longe, né? Ela quase não vê ele, ela não tem uma relação até muito próxima, talvez. E, por outro lado, o cara, ele tem, tipo, a família ali sempre por perto, apesar de ele ter um irmãozinho super pequeno que ele não tem muito contato, né? Não tem muita coisa em comum. Mas tudo bem, normal, família, família, né? Papai, mamãe, titia. Então, toda família é igual e é isso aí. Mas eu acho que é muito legal a gente ter um pouco desse vocabulário, dessa coisa de saber como falar e se expressar a respeito da nossa família, porque é um assunto que tá sempre em pauta, né, quando a gente conhece pessoas novas por aí. Bom, vamos repassar esse diálogo frase por frase, ver como é que ficou isso aqui? Eles começam falando, né? Recuérdame que tengo que llamar a mi hermana por la tarde. Es su cumpleaños. Lembre-me que eu tenho que ligar para minha irmã à tarde. É aniversário dela. E ele diz, descuida. ¿Cuántos años cumple? Claro, quantos anos ela está fazendo, né? Quantos anos ela está completando? Ella cumple 22. Ela está completando 22. ¿Tienes más hermanos? Ele pergunta, você tem outros irmãos? E ela diz, sim, tenho un hermano más. Sim, tenho mais um irmão. Ah, igual que yo, pero el mío es mucho más joven que yo. Igual a mim, mas o meu é bem mais jovem do que eu. Daí ela diz, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos anos ele tem? Ele diz, ele solo tiene 8. Ele tem apenas 8. E ela diz, anda, es una gran diferencia de edad. Olha, uau, é uma boa diferença de idade, né? Uma grande diferença de idade. Ele diz, sí, él es un monada, pero obviamente no tenemos muchas cosas en común. Sim, ele é fofo, mas nós obviamente não temos muitas coisas em comum. E daí ela diz, mi hermano y yo tenemos una relación muy cercana, pero él ahora vive en Nueva York. Eu e meu irmão temos uma relação muito próxima, mas ele mora em Nova York agora. Daí ele diz, hala, es un buen sitio para vivir. Oh, olha só, é um lugar legal para se morar. E ela diz, sí, pero ya no lo veo con tanta frecuencia. Sim, mas eu não o vejo mais com tanta frequência. Ele diz, ya toda mi familia vive por aquí cerca. Yo lo veo muy a menudo. Toda minha família mora aqui perto e eu os vejo quase sempre. Ficou muito mais claro agora? Massa, né? Então, que tal a gente escutar o áudio mais uma vez para você internalizar tudo isso? Vamos lá?
Recuérdame que tengo que llamar a mi hermana por la tarde. Es su cumpleaños.
Descuida, ¿cuántos años cumple?
Ella cumple 22.
¿Tienes más hermanos?
Sí, tengo un hermano más.
Igual que yo, pero el mío es mucho más joven que yo.
¿Cuántos años tiene?
Él solo tiene 8.
Anda, es una gran diferencia de edad.
Sí, él es una monada. Pero obviamente no tenemos muchas cosas en común.
Mi hermano y yo tenemos una relación muy cercana, pero él ahora vive en Nueva York.
¡Hala! Es un buen sitio para vivir.
Sí, pero ya no le veo con tanta frecuencia.
Ya. Toda mi familia vive por aquí cerca. Yo los veo muy a menudo.
Então agora a parte mais importante é que você pegue todas as suas cartas, coloque no Memorization Hack, faça o seu exercício diário, viu? Todos os dias você precisa fazer isso para realmente absorver, compreender, internalizar todas essas palavrinhas e tá, ó, listo, preparado para poder utilizar elas onde quer que você esteja, tá bom? Espero que você tenha se divertido assim como eu. Um super beijo, te veo na próxima classe e hasta pronto!